Muito bom ter você aqui conosco, nesse espaço Paineiras da nossa querida comunidade, Chácara Primavera. Comunidade essa que nesse ano, no mês de março, ela comemora 23 anos de existência. São 23 anos desde o seu primeiro encontro público lá no buffet Metropolitan, no Alto Taquaral. Eu tenho uma foto aqui desse momento. Nós tínhamos essa multidão de 40 pessoas no nosso primeiro encontro. Alguns deles já no segundo tinham pulado fora do barco. E ao longo de 23 anos, muita coisa aconteceu. Eu diria que inúmeras pessoas vieram, ouviram, entenderam, se renderam, e elas hoje estão frutificando em diferentes partes do mundo. Pessoas foram para vários cantos desse mundo, para vários cantos do Brasil. Nós temos pessoas que caminharam conosco e hoje estão integradas em outras igrejas ao redor do Brasil e alguns projetos de plantação da nossa igreja. Outras estão integradas até em igrejas da nossa cidade, mas estão servindo, estão abençoando aquelas comunidades. E são 23 anos de histórias. Não sei se você me entende. São histórias de histórias, porque cada pessoa tem uma história. E antes desse primeiro encontro público, eu tenho essa outra foto de um encontro que aconteceu na casa do nosso querido, já falecido, seu Chiquinho e a dona Gleides. Nós estávamos ao redor dessa mesa, alguns casais, só tinha um que não era casado ainda, um adolescente curioso, reclinado para ouvir o que estava acontecendo, o que a gente estava falando. Mas nesse encontro, duas perguntas foram muito importantes para o início da nossa comunidade, e essas perguntas continuam acompanhando a nossa comunidade ao longo de 23 anos. Por isso, se você está chegando por aqui, é muito importante você entender essas duas perguntas. A primeira pergunta foi essa: se Deus quer uma nova igreja na nossa cidade, quem ele deseja alcançar através dessa nova comunidade? Porque não fazia sentido algum, e continua não fazendo, ok? Não fazia sentido algum para aquele grupo inicial nós começarmos uma igreja para alcançarmos pessoas insatisfeitas de outras igrejas, ou para alcançar os famosos desigrejados. Se você veio de uma outra igreja, se você era desigrejado, que bom que você está caminhando aqui com a gente, mas é muito importante você perceber que essa igreja nasce para alcançar aqueles seus amigos e parentes que jamais pisariam numa igreja convencional. Você já percebeu que essa igreja é meio disfuncional aos olhos das igrejas normais, né? Muitas vezes nesses 23 anos, a gente tem aquela aula final dos primeiros passos, e emerge uma pergunta assim, alguém fala assim: pastor, eu só queria saber uma coisa, quando que a chácara vai virar igreja? Eu não sei, assim, se virar igreja é você ter um louvorzão de 40, 50, 60 minutos. E uma palavra que só fala de prosperidade e vitória, possivelmente a chácara, eu espero, nunca se transforme numa igreja. Por isso eu escrevi um livro, há uns 20 anos atrás, dizendo, igreja, esse tipo de igreja, estou fora. Estou fora. Se igreja é uma reunião, aonde existe todo um ritual, que só os iniciados compreendem a hora de levantar e a hora de sentar, a hora de fechar os olhos, a hora de abrir, e a linguagem daquele que diz ensinar a palavra, no máximo gera admiração, porque, nossa, ele falou tanta coisa confusa, porque ele deve ser muito inteligente e eu devo ser muito burro. E a pessoa vai para casa admirando, assim, quantas palavras exóticas aquele pregador usou, mas ela não entendeu nada do que foi dito. Desse tipo de igreja a gente está fora. Nós nascemos pensando quem Deus quer alcançar, quem não está sendo alcançado pelas igrejas já existentes. E aí a segunda pergunta: como será essa comunidade que conseguirá atrair, cativar e se comunicar com as pessoas que Deus deseja alcançar? A gente viu um testemunho agora há pouco, de uma pessoa que tinha resistência, mas de alguma maneira a linguagem da nossa comunidade fez sentido, o formato da nossa comunidade fez sentido. E aí eu queria deixar claro uma coisa: com isso eu não estou dizendo que a nossa comunidade é a única comunidade na face da terra que faz a coisa certa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Tem muitas igrejas boas por aí, melhores do que a nossa. A questão é que nós temos uma convicção: Deus nos chamou para alcançar pessoas que normalmente não pisariam numa igreja convencional. E tudo o que nós fazemos, o nosso formato, o nosso estilo, a nossa música, aí você começa a entender algumas coisas, a maneira como nós expomos a palavra ou pregamos. Alguns anos atrás, um professor do seminário presbiteriano disse, o Ricardo não prega, ele dá palestra. Ok, não tem problema com isso. Assim, a minha missão é que as pessoas entendam a palavra de Deus. Entendam a palavra de Deus. Então, tudo que nós fizemos e fazemos ainda está atrelado a essas duas perguntas. E daí nasce a nossa missão: comunicar a vida em Jesus de forma criativa, acolhedora e transformadora. Criativa. Se existe uma forma de fazer diferente e melhor, nós vamos fazer. E aí as pessoas vêm porque é legal. Mas nós queremos ser uma comunidade acolhedora. Nós queremos que as pessoas que venham para ver o que está acontecendo se sintam acolhidas, se sintam abraçadas pelas pessoas que aqui já estão. Mas a gente não quer uma comunidade legal e calorosa. Nós queremos uma comunidade que ensine o Evangelho e as vidas sejam transformadas pelo Evangelho. A imagem que eu gosto de adotar é a seguinte: imagine uma peça radioativa no meio desse auditório. Se a minha intenção é contaminá-los pela radiação, a minha missão é mantê-los a maior parte possível do tempo nesse auditório. O Evangelho é ensinado aqui. E se você manter a sua vida, a vida do seu amigo, a vida do seu parente, a maior parte possível do tempo exposta ao poder do Evangelho, o Evangelho vai transformar você, a sua família e os seus amigos. Agora, ao longo dessa caminhada, em algum momento nós percebemos que absolutamente tudo que nós fazemos aqui na Chácara Primavera se resume em ser e fazer discípulos. Recentemente eu estava numa viagem com um grupo de pastores, e um jovem pastor que nos acompanha à distância disse: Ricardo, como que vocês fazem discípulos? Como vocês discipulam na Chácara Primavera? Eu disse: ah, simples, tudo que a gente faz é discipulado. Tudo que a gente faz. Deixa eu explicar isso da seguinte forma. Quando você olha para a Bíblia e você faz a pergunta: como Jesus fazia discípulos? Como Jesus fazia discípulos? Você vai encontrar mais ou menos o seguinte. Primeiro, Jesus fazia discípulos enquanto ele ensinava as multidões. Ele estava ensinando as multidões e os discípulos estavam por perto. Os discípulos ouviam o que ele estava ensinando, como a gente vai ver hoje num texto que eu vou mostrar para vocês. O que distingue discípulos de multidão é como se escuta, é como se ouve. Você pode passar a sua vida toda no meio da multidão, ouvindo, e a sua vida não ser transformada. Mas quando você, no meio da multidão, escuta, acolhe e obedece, você é discípulo. Essa é a distinção nos evangelhos. Mas, além do momento de ensino à multidão, nos evangelhos a gente percebe um engajamento no grupo menor. E no grupo menor você tem mais chance de ter densidade de discípulos. Na multidão, você tem gente curiosa, gente que veio ver o que está acontecendo, gente simpática a Jesus e alguns discípulos. No grupo menor, você tem uma densidade maior de discípulos. De discípulos que aprofundam o conhecimento, que compartilham vida, que encorajam uns aos outros, que acolhem outros e dão suporte em tempos de adversidade. Mas, existe uma dimensão do discipulado de Jesus nos evangelhos, que é muito rara, que é o encontro pessoal e pontual de Jesus com um indivíduo. Por que que é raro? Porque na cultura judaica ou na cultura rabínica, não se ensina individualmente. Na cultura rabínica não existe professor particular. O rabi ensina a comunidade. E eu brinco porque, como professor por muitos anos, eu vi acontecer várias vezes a seguinte cena. Estou terminando a aula e eu digo: alguém tem alguma pergunta? Algum aluno, alguma dúvida, alguma pergunta? Silêncio total. Ok, então terminamos por hoje, na próxima semana a gente volta a se encontrar. Aí vem um aluno. Você já viu isso, você já fez isso. Você já fez isso, que feio, que feio. Né? Aí vem um aluno e fala assim, e fala meio baixinho assim, professor, eu queria fazer uma pergunta, mas eu não quis fazer em público. Você sabia que na cultura rabínica isso é uma ofensa? Por quê? Porque você está privando a comunidade dos discípulos de aprender. Você está querendo aprender sozinho. Então, você não vê Jesus estudando a Bíblia individualmente com ninguém. Você não vê Paulo estudando a Bíblia individualmente com ninguém. Por quê? Porque discipulado, diferentemente do que as paraeclesiásticas nos ensinaram por muitos anos, discipulado é um processo comunitário. É comunitário. Jesus faz discípulos em comunidade. Mas existem alguns encontros pessoais e pontuais, e normalmente eles são cruciais, são assim de rasgar a pessoa de cima a baixo. Quando Jesus tem que conversar com alguém individualmente, segura que vem a bronca. E nas nossas vidas, nós precisamos dessas conversas também. Ao longo da vida, às vezes a gente procura um pastor e diz: pastor, eu estou vivendo um momento assim, assim, assado. Eu estou lá em crise conjugal, eu estou pensando seriamente no divórcio. E a gente tem que ouvir o que a palavra de Deus diz para a gente a partir de uma pessoa. E eu olho para a minha vida e eu percebo que na minha história eu tive vários momentos cruciais, várias conversas nas quais Jesus falou a mim através de pastores, de cristãos mais experientes do que eu, de líderes de grupos pequenos, de presbíteros. A questão é se a gente quer ouvir, e a gente vai falar sobre isso já já. E o envio e missão, o serviço e o testemunho pessoal é parte do discipulado. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é: como Jesus faz discípulos na Chácara Primavera? Vamos lá. Jesus faz discípulos nos nossos encontros de adoração e reflexão. Eu não sei se você tem aproveitado isso, mas esse é o momento em que Jesus está falando ao seu coração como discípulo, o tempo todo. Ainda no engajamento nos grupos pequenos, porque Jesus disse antes dele ascender aos céus, de que ele estaria presente aonde dois ou mais reunissem no nome dele, e nos grupos pequenos, duas, três, quatro, cinco, dez pessoas se reúnem, e Jesus está ali. E você sabia que Jesus fala com a gente, não só através do pastor com diploma de teologia? Você sabia que às vezes Jesus nem fala com a gente, com quem tem diploma de teologia, e fala com uma pessoa simples que te surpreende com uma palavra de sabedoria? Isso acontece nos grupos pequenos. Encontros cruciais. Em alguns momentos da sua vida, você diz: pastor, posso tomar um café essa semana? Eu estou precisando conversar. Ou você senta com um amigo mais experiente de caminhada. E a missão. Aqui na nossa comunidade, nós costumamos incentivar pessoas a três momentos. Participe de um dos encontros de adoração e reflexão no final de semana. Engaje-se num grupo pequeno. Não existe como você ser cuidado pastoralmente numa igreja com mais de 1000 pessoas se você não estiver num grupo pequeno. Você precisa estar num grupo pequeno. E sirva de alguma forma em algum dos ministérios da igreja. De preferência, não confunda o seu momento de adoração e reflexão com o seu momento de serviço. Os dois são importantes. Então você não pode abrir mão do seu momento de adoração e reflexão no final da semana, mas você tem oportunidades numa igreja que tem 5 encontros no final de semana, de participar de um para adorar e refletir e servir de todo o coração no outro. É verdade que nesses 4 momentos que eu falei do discipulado de Jesus, no nosso contexto, 2 deles, eles se misturam grandemente, que são os grupos pequenos e o cuidado pastoral, a mentoria. Muitas vezes o cuidado pastoral e a mentoria se dá no grupo pequeno. Não são poucas as histórias que eu, como pastor, vivi aqui na Chácara Primavera, de uma pessoa querida. Eu estou conversando com ela e ela me conta de uma situação que ela passou muito difícil, e eu falo: mas como que você não contou para mim isso? Ela diz: ah, pastor, não foi necessário, o meu grupo pequeno teve comigo. Assim, desde o primeiro momento, o pessoal do grupo pequeno se mobilizou e me acompanhou e esteve comigo. E aqui eu queria abrir um parênteses para o seguinte: talvez a sua experiência com um grupo pequeno não foi boa. Não desista. Procura outro grupo. Tem mais de 80, quantos grupos? 80? Tem mais de 80 grupos, não é possível que não tenha um que você não se sinta acolhido e que tenha empatia. É claro que se você já passou por 4, 5, 6 grupos e nenhum estava bom, aí a gente precisa conversar pessoalmente essa semana. Porque daí o problema está em outro lugar. Agora, hoje, eu queria falar mais especificamente para vocês sobre escutar a palavra nos nossos momentos de adoração e reflexão. Eu não estou falando de ouvir a pregação ou palestra. Eu estou falando de você escutar Deus falando a sua vida. São coisas diferentes. São coisas bem diferentes. Por isso, eu, com essa temática, simplesmente igreja, eu fiquei pensando, qual que é o mínimo irredutível de uma igreja? Porque a gente vive num mundo com igrejas tão sofisticadas, com igrejas tão caras, com igrejas tão complexas. E eu pensei comigo, eu quero fazer parte de uma igreja, não importa o tamanho dela, não importa a sofisticação dela, não importa quantos seguidores o pastor dela tenha nas redes sociais, eu quero fazer parte de uma igreja que escuta a Deus. Você já pensou que maravilhoso você passar a vida escutando a voz de Deus? Escutando a voz de Deus e aprendendo a discernir entre a voz de Deus e os rumores da sua própria alma. Porque às vezes a gente confunde. A gente acredita piamente que Deus está dizendo para a gente algo, e não é, é rumor da própria alma, é o desejo do seu coração, e enganoso é o coração. Discernir a voz de Deus requer disciplina. E aí, para a gente falar sobre isso, é importante você lembrar que esse momento da exposição da palavra, da pregação ou da palestra, como você quiser chamar, sempre foi muito importante e continua sendo muito importante para a nossa comunidade. O centro dos nossos encontros, a gente tem excelentes músicos. A música muitas vezes toca profundo no coração da gente. E eu sou muito grato pela qualidade dos músicos que Deus nos deu. Mas eu preciso ser sincero. O centro do nosso encontro não é a música. O centro do nosso encontro é a palavra. É a palavra. Porque Deus prometeu não abençoar as músicas que nós cantamos a Ele, mas Deus prometeu abençoar a palavra dEle. A palavra tem que estar no centro. E a palavra, esse momento, ele precisa conciliar duas coisas muito importantes. Por um lado, a integridade para com o texto bíblico. Porque, muitas vezes, eu posso fazer um discurso por 50, 60 minutos, citando textos bíblicos, e não necessariamente o que eu falei é bíblico. Alguém já disse que a Bíblia é a mãe das heresias, e é verdade. Você pode juntar um punhado de textos bíblicos e convencer as pessoas ao que você bem entender, e aquilo nada tem a ver com o que Deus disse. Então, integridade para com a palavra, mas relevância para com a cultura. É aquela imagem de que nós queremos aqui pregadores, mestres, as pessoas que ensinam a palavra aqui, nós queremos que você tenha a sensação que a pessoa tem numa mão o jornal do dia, na outra mão a Bíblia. O jornal do dia nos levanta as perguntas, a Bíblia nos apresenta as respostas, e não o contrário. Aqui, a ordem dos fatores altera o produto. O jornal do dia nos levanta as perguntas. A palavra, a Bíblia, nos apresenta as respostas. Veja só, em Apocalipse capítulo 2, até o final do capítulo 3, nós temos 7 cartas enviadas por Jesus a 7 igrejas. Essas 7 igrejas estão em contextos completamente diferentes. Elas estão vivendo situações distintas umas das outras. No entanto, duas coisas são similares nas 7 cartas. A primeira delas é como a carta se inicia. Estas são as palavras. Estas são as palavras. Estas são as palavras de quem? De Jesus. Não é de qualquer um. Estas são as palavras de Jesus. Eu gosto muito de pensar que aquela fórmula no Antigo Testamento, assim, a sociedade estava um caos, os problemas estavam emergindo em todos os lugares. Aí o profeta vinha e dizia assim: assim diz o Senhor. E quando Deus diz, o caos se dissipa. Desde Gênesis 1, você lembra de Gênesis 1? Quando a palavra de Deus se propaga, o caos se dissipa. Às vezes a nossa vida está uma bagunça. Por quê? Porque nós em algum momento nos desconectamos de Deus e deixamos de ouvir a voz de Deus. Aí, em algum momento da nossa vida, a palavra de Deus vem ao nosso encontro. E a questão é como você vai acolher essa palavra. Mas olha só, a outra coisa comum em todas as cartas do Apocalipse é o final. Todas elas terminam com essa expressão: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você já parou para pensar nessa expressão? Aquele que tem ouvidos, ouça. Porque não necessariamente quem tem ouvidos escuta. E eu não estou falando de alguém que é deficiente auditivo, não. Tem, por exemplo, nesses 23 anos da chácara, eu conheço pessoas que escutaram determinados princípios sobre a vida, sobre o perdão a quem a ofende, sobre casamento, sobre perseverança na relação conjugal, e simplesmente não escutou. E aí, essa expressão, aquele que tem ouvidos, ouça, é interessante que vem do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 13, verso 9, quando ele está terminando a parábola do semeador, que eu não vou discutir com Jesus, mas eu acho que o título mais apropriado seria a parábola dos diferentes solos, né? Mas o próprio Senhor Jesus, quando explica a parábola, diz: eu vou explicar a parábola do semeador. Ok, então ele deu o nome, vamos seguir aqui. Mas ele diz aqui, quando ele termina de contar a parábola, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Quando Jesus conta a parábola do semeador, e a gente vai ver já isso, no capítulo 13 de Mateus, de 1 a 9, ele conta a parábola. Quando ele termina a parábola, os discípulos o questionam, dizendo: mestre, por que o senhor está falando através de parábolas? Tem gente que está boiando, tem gente que não está entendendo. Mestre, por quê? E aí, Jesus vai responder, e em seguida Jesus explica a parábola para os discípulos. Mas deixa eu, primeiro, para depois a gente poder entrar assim e fluir na parábola, porque esse centro aqui é complicado, e talvez no podcast dessa semana, no Chakra Talk, a gente vai entrar mais profundamente, que aqui demanda algumas reflexões teológicas e bíblicas mais complexas. Mas quando os discípulos dizem assim: Jesus, por que o senhor está falando por parábolas? Jesus diz: porque nele se cumpre a profecia de Isaías. E Jesus vai citar Isaías capítulo 6. Presta atenção no que eu vou fazer. Se você não estiver prestando atenção, você vai dançar agora, hein? ligado, acordado. Olha só, eu não vou citar o que Jesus citou, eu vou citar Isaías 6. O que está escrito em Isaías 6? Ele, Deus, disse: vá e diga a este povo, o povo de Israel, a si mesmo. O tom da voz de Deus era esse: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os seus ouvidos. E feche os seus olhos. Isaías capítulo 6, verso 9, está cheio de imperativos. E aponta para um momento de disciplina. Deus chegou no limite. Sabe quando a gente cria filhos, que a gente chega à conclusão que só falar não resolve mais? É mais ou menos esse o ponto que Deus chegou. Deus está falando através dos profetas. Deus está falando através dos profetas para o povo não se curvar diante dos ídolos, mas o povo está se curvando diante dos ídolos. Deus está falando através dos profetas que o povo tem que voltar para a palavra dele, mas o povo insiste em ir para um outro caminho. E chegou um momento que Deus diz: chega, palavras não resolvem mais. Eu dei a oportunidade para esse povo ouvir e acolher, mas o que eles fizeram? Eles desprezaram o que eu disse. E agora esse povo vai para o cativeiro. Esse povo vai viver um período de disciplina. E como Deus chegou no limite, Deus está dizendo assim: agora não adianta, agora ninguém mais vai entender, agora ninguém mais vai ouvir, acabou. O tempo da palavra acabou, agora vem o tempo da disciplina. Estranho você pensar que assim, Deus disciplina pessoas que escutam, 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 escutam e não ouvem. Mas a palavra de Deus diz que Deus disciplina o filho que ele ama. Assim como pais deveriam entender que existem momentos na relação pai e filho que palavras não resolvem mais. E aí você tem que ter atitudes. Mas o texto de Isaías continua dizendo assim: que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração. Olha só, para que não se convertam e sejam curados. Eu só, agora o caminho vai ser a disciplina. É interessante porque eu acho que as pessoas hoje vivem uma relação com Deus, talvez porque a gente fala assim: Deus é pai. E como a nossa imagem contemporânea de pai está um tanto quanto desgastada, frágil, a gente acha que Deus é esse tipo de pai. Um pai assim meio banana. Um pai que ameaça, mas não faz nada a respeito. Um pai que o filho faz as coisas erradas e ele continua agradando o filho. Deus é um pai perfeito. E o pai perfeito ama a ponto de disciplinar o filho que perdeu a capacidade de ouvir e de escutar. Mas olha que interessante, porque quando você volta para Mateus 13, Jesus está citando Isaías 6, mas ele não está citando o texto hebraico, ele está citando a Septuaginta, que é o texto grego. E a Septuaginta tem um tom diferente, vê se você percebe. Diz assim: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. O tom aqui é uma descrição de estado. meus filhos e filhas, parece que eles ouvem, mas não entendem. Eles veem, mas não percebem. E o texto continua. Aí eu estou citando Mateus capítulo 13. Pois o coração desse povo se tornou insensível. E aqui, Jesus está apresentando a razão pela qual as pessoas perdem a capacidade de escutar e entender, de ver e perceber. Elas escutaram demais, elas resistiram demais, e assim como quando você usa por muito tempo um sapato que não é apropriado e gera calo, no começo dói, depois de um tempo você não sente mais a dor. Você escuta, 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 não acolhe, não acolhe, não acolhe, e chega um momento que o seu coração é insensível. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes você está aqui na comunidade e você escuta uma pregação sobre perdoar quem te ofendeu. A primeira vez que você escuta isso, você sai bravo. Como assim, perdoar quem me ofendeu? Você, pastor, o senhor sabe o que essa pessoa fez? Como o senhor está dizendo que eu tenho que perdoar essa pessoa diante do que ela fez? Aí você escuta a segunda vez, num outro momento, e você resiste, sai um pouquinho menos bravo. Aí você escuta a terceira vez, você sai meio bravinho, mas nem tanto mais. Depois lá da quarta, quinta vez, você é capaz de escutar uma pregação sobre você tem que perdoar quem te ofendeu. E isso nem te incomoda mais. A sensação que você tem é que o pastor está falando para os outros, não para mim. Isso em todas as áreas. Não é isso que acontece. Assim, quando você tem contato com o que Deus diz, via de regra, quando Deus vem na contramão do que você pensa, do que você faz, aquilo dói. Você reage, você fica bravo, você sai de mal com um pregador, onde já se viu falar isso? Ou às vezes o marido sai bravo com a esposa, que ele acredita piamente que a esposa contou para o pastor, né? Mas depois você escuta, 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 e nem sente mais nada. Olha só, o texto diz: de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. A diferença é que o texto de Isaías coloca todo o peso da ação, uma decisão soberana e divina sobre uma geração. Mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Jesus está citando esse mesmo texto de uma outra forma. Ele está falando agora que aquelas pessoas que o escutavam não conseguiam ouvir porque os seus corações se tornaram insensíveis. E por quê? Porque eles escutavam e não acolhiam, escutavam e resistiam, escutavam e não aprofundavam. E assim, a maneira como Jesus cita esse texto, essa expressão para mim é fundamental. Porque diz: se assim não fosse, existe outra possibilidade. Existe outra possibilidade. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Você percebe o tom diferente? Isaías 6 é Deus decretando disciplina sobre uma geração. Mateus 13 cita Isaías 6, mas nos alertando para o perigo da gente ouvir, ouvir, ouvir e não escutar. E gradativamente o nosso coração se tornar insensível. Mas Jesus diz: existe uma outra possibilidade. Se assim não fosse, vocês poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e eu acho bonita essa expressão, e converter-se, voltar-se a mim, e eu os curaria. Vamos para a parábola do semeador? Olha só, naquele mesmo dia Jesus saiu da casa e assentou-se à beira-mar. Jesus morava, já pensou, numa casa assim, pé de areia, né? Ele saiu e se assentou à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ele entrou num barco para manter uma distância e poder falar com todo mundo. O povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: olha só, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Primeiro tipo de solo, solo da beira do caminho. Solo de beira do caminho, via de regra, é solo duro. É solo duro. E aí diz que parte da semente caiu no solo de beira, na beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Jesus vai explicar o solo da beira do caminho da seguinte maneira: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, quando alguém escuta a palavra de Deus e não a entende, olha o perigo da pessoa ouvir e não entender. Por isso, aqui na nossa comunidade, nós prezamos para que todos os pastores que ensinam, ensinem para que pessoas entendam. Nós não usamos a projeção porque é legal. Nós usamos a projeção porque a gente quer ensinar você a estudar a Bíblia. A gente quer que você perceba no texto bíblico o que está acontecendo. Então, Jesus diz que o solo da beira do caminho é aquele que ouve a mensagem e não entende. E aí o que acontece? O maligno, o inimigo das nossas almas, vem e arranca o que foi semeado em seu coração antes que germine. Porque a pessoa ouviu a palavra e não entendeu. Aí o maligno vem e pega aquela semente e tira antes que ela possa germinar. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Solo tipo 2, solo pedregoso. Jesus diz: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. É muito importante você perceber nesse tipo de solo esse imediatismo. Assim, logo brotou, brotou rapidamente. Por quê? Porque a terra não era profunda. Duas coisas aqui: imediatismo, logo brota, logo brota, mas não tem profundidade, logo seca. Você conhece gente assim? Que veio para a igreja, ouviu a palavra: ah, que maravilha, eu quero isso, tal. Dois, três meses depois, cadê a pessoa? Por quê? Olha só a explicação de Jesus: mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz, não tinha profundidade. Jesus vai explicar: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe. Essa pessoa não tem resistência nenhuma, ela escuta e já abraça, mas ela não busca profundidade. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, e essas duas palavras são importantes, tribulação, perseguição, quando surge uma crise, quando surge uma adversidade, quando surge o primeiro problema, o que a pessoa faz logo abandona. Esse é o solo, a semente lançada em solo rochoso. Logo abraça, logo seca. Não tem resiliência. Terceiro tipo de solo, o solo entre espinhos. Esse é interessante. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Jesus vai explicar. E é interessante porque Jesus usa duas linhas para falar desse solo, e é o solo que talvez vai ter uma explicação um pouquinho mais elaborada. Ele diz, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Ele ouviu. E por ouvir aqui, ele ouviu, ele acolheu a palavra. Mas, duas coisas, a preocupação desta vida e o engano das riquezas. Perceba essa palavra, engano das riquezas. A palavra engano aqui no grego, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas na Septuaginta, que é a tradução para o grego, essa é a palavra em Gênesis 3, dizendo o que Lúcifer fez com Eva. Engano. A pessoa acolhe a palavra, mas ele tem um coração dividido entre a palavra e as riquezas. É interessante que Jesus falou no próprio Evangelho de Mateus, um pouquinho antes, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele serve a Deus, ou ele serve Mamon, as riquezas. E por que que esse cara tem um coração dividido? Porque ele não confia. Eu preciso sim de Jesus e da sua palavra, mas no dia a dia, no fundo, no fundo, ele confia na sua própria riqueza, no seu próprio trabalho, crendo piamente que aquilo que vai dar a ele a sustentabilidade da vida. E aí diz, a preocupação da vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. É interessante, essa pessoa ouviu a palavra do reino, acolheu a palavra do reino, talvez se mantenha na igreja, mas é infrutífero. É infrutífero, não dá frutos. Por quê? Porque ele serve ou a dois senhores, mas Jesus diz que era impossível servir a dois senhores. Então ele serve a um outro senhor. Todo o esforço dele, toda a criatividade dele, toda a confiança dele é dedicada a um outro senhor. E o quarto e último tipo de terreno, a boa terra. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60, 30 por 1. Uma semente gerou 30, 60, 100, o que seria uma excelente safra. Como Jesus explica isso? Verso 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Mas mais do que isso, e dá uma colheita de 100, 60 e 30, frutifica. O que significa frutificar? Eu escutei a palavra, eu entendi a palavra, eu coloco em prática a palavra, ela frutifica. Pegando o exemplo anterior, eu ouvi a palavra, o que eu devo fazer diante da ofensa de uma pessoa? Eu devo perdoar. Se eu entendi isso e eu digo, eu vou perdoar e eu perdoo, o que é isso? Fruto da palavra. Eu estou vivendo uma crise conjugal e eu acho que o caminho é a separação, porque o problema é o meu cônjuge, aí eu escuto a palavra, e a palavra me convence que o início de uma nova fase começa na minha mudança de postura e não do meu cônjuge, e eu saio daquele encontro dizendo eu vou mudar, eu vou mudar a maneira como eu trato o meu cônjuge. Você frutificou. Você ouviu a palavra, de que não dá para você servir a dois senhores, ou você vai servir a Jesus ou a riqueza. O problema aqui não é você ter riqueza, o problema é a riqueza ser o seu senhor. E como que você faz para inverter isso? Coloque a sua riqueza a serviço de Jesus. Então você entendeu, e você volta para casa, e você senta com a sua esposa ou com o seu marido e diz: nós precisamos investir mais das bênçãos que Deus tem nos dado na obra de Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Frutifica. Faz sentido para você o que significa ouvir, entender e frutificar? Porque existe um perigo hoje em dia, inúmeros cursos na internet para você entender a Bíblia à luz da teologia reformada. Qual que é o meu problema muitas vezes com esses cursos e esses pregadores? É que é uma compreensão sem aplicabilidade. O sujeito se torna pós-doc em teologia reformada e o casamento dele continua indo para o buraco. Ele se torna um pós-doc em teologia reformada, mas ele continua amargurado e não exercita o perdão para quem o ofendeu. Ele se torna um pós-doc em teologia reformada, mas o dinheiro e a riqueza continuam sendo o seu senhor. Por quê? Porque de fato não entendeu com o coração. Entendeu intelectualmente, ouvir, entender, acolher no coração, frutificar, obedecer. Deixa eu dar um resumo aqui para vocês, e assim a gente vai caminhar para a parte que todo mundo gosta, que é a parte final. Você tem o solo de beira do caminho, que é aquele que ouve, mas não entende. E o maligno vem e arranca. Todas as vezes que você ouvir um ensinamento, uma pregação, ou ler um texto bíblico, e você não entender, a palavra semeada no seu coração é arrebatada pelo inimigo das nossas almas, antes de germinar e produzir fruto. Solo em terreno pedregoso. Ouve e não aprofunda. Existem pessoas que estão numa igreja há mais de 23 anos, já está a minha igreja antes da chácara nascer. Você tem 40 anos de igreja. Você já procurou calcular o que significa você ter, tá, não vou falar 40, o que significa você ter 20 anos de igreja? Quantas horas aulas de Bíblia você já teve? Você já parou para pensar que você já deveria ter capacidade de subir aqui quando eu estou com a garganta ruim? Falo: não, pastor, deixa que hoje eu ensino. Esse texto eu já conheço, deixa comigo. Oh, eu já estudei, eu já ouvi uns 20 sermões sobre esse texto, eu já tomei nota várias vezes. Deixa, pastor, descansa a garganta, deixa que eu cuido. Mas a gente tem um problema muito sério de não compreender que esse é o momento de discipulado. A gente continua ouvindo esse momento como se fosse distribuição de aspirina. E aí você diz: não, eu passo, hoje eu não estou com dor de cabeça, não serviu para mim. Não, esse é o momento de discipulado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu recebi uma mensagem uns 3 meses atrás que me chamou muita atenção. E ela autorizou eu contar a experiência, a Dani Torres. Disse assim: Ricardo, eu tive uma conversa ontem com meu marido, Guilherme. Eu estou vivendo um momento de crise lá no trabalho. E o Guilherme falou assim para mim: por que que você não marca uma hora com o Ricardo e conversa com ele? Eu falei: boa ideia. Eu vou marcar uma hora com o Ricardo e vou conversar com ele. Aí ela estava indo para o trabalho no dia seguinte. E assim, Deus falou com ela: por que que você vai marcar a hora com o Ricardo? Você já sabe o que ele pensa acerca disso. Ela falou: é verdade. Ela chegou e ela pegou o livrinho que ela anota todas as mensagens e foi lá num estudo sobre a vida de Davi. Foi em algum sermão daquela série entre deserto. Ah, está aqui. É. Ela falou, eu não preciso conversar com o Ricardo. Eu já sei o que ele pensa. Eu já sei o que ele ensinou sobre esse momento que eu estou passando. O que eu tenho que fazer agora é obedecer. Não, Ricardo, a palavra de Deus. Aí ela me mandou essa mensagem, dizendo assim, obrigado pela palavra que você deu há 2 anos atrás, e eu queria, inclusive, contribuir com a igreja. Eu acho que a igreja deveria ter uns caderninhos para todo mundo anotar as mensagens. Gostou, né, Priscila? Eu nunca entendi direito, a Priscila, o Alexandre hoje não pôde estar com a gente. Não sei se os dois sentam lado a lado, os dois tomam nota. Eu se a Sônia está tomando nota, eu falo, querido, depois você me passa. Não, os dois tomam nota. Deixa eu continuar aqui, daí eu volto a isso aqui. Entre espinhos, ouve, mas não confia. Legal esse negócio, Jesus é o Senhor, o reino de Deus, igreja. Mas eu continuo confiando nas minhas riquezas, no meu dinheiro, na minha posição social. E o terreno de terra boa é aquele que ouve e frutifica. Frutifica porque entende. E frutifica 160, 30 por 1. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que a gente pode se tornar uma terra boa? Simples. Pega tudo que era negativo e coloca no afirmativo. A terra boa é aquele que ouve e entende. É aquele que ouve e aprofunda. É aquele que ouve e confia. Por isso, ele frutifica. Aonde que a coisa está pegando para você? Porque ouvir, todo mundo está ouvindo. Você está ouvindo e entendendo? Você está ouvindo e aprofundando? Você está ouvindo e confiando? Mas o que Deus quer mesmo é que você escute e frutifique. Por isso, para refletir e praticar, quando você sair daqui hoje, o pessoal da recepção vai te dar um presente. Você tem duas alternativas. Se você quer, eu não quero que você pegue isso para fazer caderno de anotação dos seus negócios ou das matérias da faculdade. Não, esse aqui vai ser um diário do que Deus falou com você. Se você tivesse com isso aqui hoje, talvez você poderia escrever aqui 9 de março de 2024, Mateus 13. Eu preciso aprender a ouvir Deus. Eu preciso ouvir. Eu preciso entender. Eu preciso confiar mais no que Deus diz. Eu preciso frutificar. Senhor, me ensina a te ouvir. Aí domingo que vem, você volta, você escreve, ou domingo não, sábado, né? 16 de março de 2024. Senhor, eu preciso aprender a amar as pessoas. Eu não consigo perdoar aquela pessoa. Mas o Senhor mandou eu perdoar. E eu quero te obedecer. No último sábado você volta. Você percebeu já o poder de um ritual simples como esse? Para nos ajudar a ouvir a voz de Deus. O desafio hoje é: escute a palavra e entenda. Escute a palavra e aprofunde o seu conhecimento. E aqui na nossa comunidade, nós te incentivamos a isso, porque a palavra do final de semana não é a última palavra, é a primeira, você já percebeu? Você tem níveis diferentes, você pode simplesmente ouvir o que fala no final de semana, ok, valeu, já entendi. Mas você pode aprofundar no podcast, você pode aprofundar no grupo pequeno, chegando lá e falando com amigos, mas peraí, como é que vocês ouviram essa palavra aí, como é que vocês aplicaram esse negócio na vida de vocês? Ó, eu tô numa crise, porque tem um negócio que eu não estou conseguindo aplicar essa palavra, e me ajudem, orem por mim. Escute a palavra e confie, faça tudo o que Ele ordenar, lembra disso? Segunda mensagem da cena anterior, faça tudo o que Ele ordenar, confie, e escute a palavra, e dê frutos, através da obediência. Vamos ter essa última canção, e nessa última canção eu convido você a uma oração. Senhor, me ensina a te escutar. Senhor, eu quero te escutar com mais profundidade e clareza. Senhor, eu quero parar de ser acúmulo de informação. Nas igrejas tem muito crente obeso espiritualmente. Não nos falta conhecimento da informação da palavra, nos falta a prática da palavra, e a prática é o fruto. Faça dessa última canção a sua oração.